vamos falar sobre um tema que envolve não só o governo do estado, mas interessa a todo o cidadão do estado do Paraná. É a questão dos pedágios, das concessionárias. E eu estou aqui com o João Quiminazzo Neto, diretor regional da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias na região de Santa Catarina do Paraná. Senhor Quiminazzo, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para debatermos esse assunto tão polêmico.
Depois de muitos governos, esse governo do estado se propôs a fazer uma discussão com as concessionárias. E essa discussão com as concessionárias está envolvendo também uma CPI do pedágio na Assembleia Legislativa, que tenta demonstrar como que foram os contratos, as relações entre o governo do estado, os pagamentos feitos, né, por parte das concessionárias, dando retorno ao estado daquilo que era, pelo menos, obrigação das concessionárias, as obras. Como é que o senhor avalia a CPI do pedágio? O senhor considera que ela está no caminho certo? Ela está sendo transparente? Ela está atingindo o seu objetivo ao esclarecer ao cidadão paranaense o contrato entre governo e concessionárias?
Olha, a CPI do pedágio, a bem da verdade, está fazendo para nós um grande trabalho, qual seja o de mostrar que o pedágio nunca foi uma caixa preta no Paraná. Eles solicitaram, inclusive, uma série de documentações. Nós mandamos mais de 55 mil páginas de documentos que estão à disposição da CPI para análise e respondemos a toda e qualquer questão que foi apresentada com um documento oficial da BCR chamado BCR Esclarece. Então, o que nós podíamos fazer para contribuir com a CPI, já fizemos. Agora, cabe esperar, né, que não se fique só num discurso político, mas que se apresente um relatório que retrate exatamente tudo que está documentado e tudo que foi dito. Então, estamos aguardando o relatório final da CPI, que poderá fazer algumas recomendações que nós não sabemos ainda quais serão. Mas esse eu acho que é o papel da CPI, e eu acho que é muito importante que se faça isso, porque nós sempre fomos vítimas, durante muitos anos, de acusações totalmente indevidas, como a acusação de pedágio mais cara do Brasil, como a acusação de máfia, essas coisas todas, que são inaceitáveis, né? Nós sabemos muito bem da nossa responsabilidade econômico-social e sabemos muito bem que se o Paraná não tivesse tido a oportunidade de ter esse programa de concessões desde 98 até hoje, a nossa economia e a nossa vida como paranaenses não estaria na classificação tão alta como está hoje dentro da federação.
Vou falar um pouquinho de preço de pedágio. Quando a gente fala dos preços, as pessoas comparam. Quem viajou agora nas férias diz assim: ah, mas eu fui para Santa Catarina, por exemplo. Viajei para o litoral catarinense. Lá eu pago bem menos do que eu pago, por exemplo, num pedágio no Paraná. Ou seja, isso aqui é em torno de R$ 9, aí eu vou pagar R$ 1,20, R$ 1,50, R$ 2. Por que essa diferença?
Essa pergunta sempre vem e tem toda a razão de ser feita, porque há um contraste grande. O programa do Paraná foi licitado em 1997 dentro de um panorama econômico totalmente distinto. Nós estávamos numa grande crise, taxa Selic lá em cima, juros, enfim, toda a questão econômica era muito complexa. O programa, esse das autopistas, principalmente da autopista Litoral Sul, que vai a Florianópolis, que mais chama a atenção, ele foi um programa feito em 2007, momento de plena paz na nossa economia, então pôde ter direito a financiamentos por ordem do governo, 70% de financiamentos, né, para poder assumir o trecho. E o principal fator, o volume de veículos que passa por essa autopista Litoral Sul, que pega a 376 e a 101, ele é 5 a 6 vezes maior do que o programa paranaense quase como um todo. Então, onde muitos pagam, todos acabam pagando menos. Então, a rodovia pedajada, a tarifa do pedágio, ela tem que cobrir as necessidades de investimento, manutenção, conservação, prestação de serviço aos usuários, enfim, uma operação de 24 horas por dia, todos os dias, ininterruptas. Então, aí você tem que distribuir nas praças de pedágio tarifas que gerem essa receita. Lá, eles têm realmente uma tarifa mais baixa, mas eles têm mais praças de pedágio, têm obrigações menores que o programa paranaense. Então, a comparação, do ponto de vista objetivo, parece que há uma discrepância. Mas se você colocar do ponto de vista econômico, ela acaba se equilibrando.
Eu queria fazer uma discussão um pouquinho, uma questão exatamente sobre essa diferença dos pedágios no Paraná. Nós temos várias concessionárias que atuam dentro do estado. Algumas delas têm eixos rodoviários significativos. Vamos pegar a Rodonorte, que trabalha com o eixo que sai aqui do interior, do norte do estado, vai até a capital, a caminho, né, da capital do estado. Que é um eixo que tem uma circulação razoável de veículos. Né? A Viapar, por exemplo, tem um eixo importante, que é o eixo Maringá-Londrina, que é um eixo também que tem uma circulação grande. Só você tem, por exemplo, a Eco-Rodovia, que pega uma rodovia que parece não ter tanto movimento assim. Os preços são muito distintos. Esse cálculo de preços envolve também exatamente esse fluxo de veículos, como o senhor colocou quando fez a comparação das rodovias em Santa Catarina e aqui?
Sim, exatamente. Envolve o fluxo de veículos, envolve a malha rodoviária e a distribuição nas praças de pedágio. Né? Então, um equívoco muito, muito comum é acharem absurda a tarifa de pedágio da Ecovia. Que as pessoas imaginam que ela cuida tão somente do trecho de Curitiba para Paranaguá, que são 80 quilômetros. Não, ela tem 136 quilômetros de rodovias, onde ela presta serviço 24 horas por dia, manutenção, conservação, obras de viadutos e reformas de viadutos, essas coisas todas, constantes. Né? Então, a deficiência que eu vejo, até como um ponto de análise para essas revisões de contratos que estão sendo feitas, é que nós temos uma situação ali de uma praça de pedágio. Né? E uma praça de pedágio só acaba tendo uma tarifa que tem que compensar todos os 136 quilômetros. Mas na época, o governo decidiu não fazer, talvez por uma questão de política, né? Não querer colocar mais uma praça para dividir essa tarifa, como são as outras. E eu acho que nós só vamos ter, na verdade, uma justiça social com tarifa de pedágio no Brasil inteiro quando nós tivermos os sistemas eletrônicos de cobrança, os chamados free flow, ou viagem direto, viagem livre, né? Que será através de pórticos, porque nós temos rodovias abertas. Quando você tem rodovia aberta, você tem muita fuga do pedágio. Né? Então, se você tem a rodovia fechada eletronicamente, todos vão pagar menos, porque um vai viajar 5 quilômetros, paga por 5 quilômetros, vai viajar por 500, paga por 500. Né? Então essa é uma situação que nós estamos dependendo da instalação do Cineave no Brasil e depois de equipamentos que disponibilizem isso. Já existem no mundo, e a hora que vier o Cineave, eu acho que nós vamos viabilizar esse chamado free flow aí.
Eu queria fazer uma perguntinha sobre essa divisão das concessionárias. São várias concessionárias, são empresas independentes, são sócios independentes, são investidores independentes. Claro que elas têm autonomia de negociações, por exemplo, com as regiões. Cada uma delas estão em regiões diferentes, que têm perfis econômicos diferentes, necessidades diferentes, obras diferentes. Mas elas têm uma negociação em determinado momento em conjunto com o Estado, por exemplo. Como é que é administrado essas diferenças regionais e as questões em comuns? Até onde vai a autonomia dessas concessionárias e até onde não vai?
A bem da verdade, a concessionária de rodovia é uma chamada SPE, Sociedade de Propósito Específico. Ela é uma empresa que inicia o seu trabalho e termina com prazo pré-determinado. Ela se extingue, a empresa. Né? Tudo que ela fizer, que ela gerar de benefícios e patrimônios para o Estado, ela vai devolver ao Estado, né? Desde veículos, prédios, tudo isso, ela devolve ao Estado ao fim da concessão. Essa é a regra do jogo. Elas são totalmente independentes umas das outras. Elas se reúnem numa associação como a nossa, porque a associação as representa institucionalmente, é a associação que discute certos temas comuns, com o poder público ou com qualquer setor da sociedade, né? Que é o meu caso, que eu faço essa representação, mas elas são independentes, elas tomam a decisão que bem entenderem. O contrato delas é absolutamente igual, as obrigações são iguais, as regras são iguais, elas têm programas de execução rodoviária estabelecidos na licitação diferentes. Né? Então, tem algumas que têm um volume de obras maior, outros têm menor. Né? Os prazos de execução também variam de acordo com o que foi estabelecido lá no início. Né? Nós tivemos uma revisão forçada em 2002, por conta daquele episódio todo da redução de tarifas, a redução unilateral que o governo na época fez, mas o programa delas está estabelecido, elas têm obrigação de cumprir. Né? Então, por exemplo, nós temos ainda por volta de 600 quilômetros ainda de obras pela frente até o final do contrato em 2021, envolvendo aí duplicações, contornos, trincheiras, marginais, algumas coisas assim que seria muito longo para discorrer aqui. Mas temos obras para fazer ainda e serão cumpridas naturalmente.
Quando se fala do cumprimento dessas obras, se fala também da renegociação com o Estado, que é uma discussão que está em andamento, deve sair o resultado da CPI do pedágio. Tem também aí uma questão de ano eleitoral. Literalmente, se as discussões avançam esse ano, não se sabe com quem vai se negociar o ano que vem. Tanto também não vai saber como é que vai ser a composição de uma Assembleia Legislativa. Como é que fica a discussão das concessionárias diante de um poder público que tem um representante que pode ser rotativo? Você pode ter hoje, né, esse ano, a ascensão para o ano que vem de um líder no governo do Estado que não afine ou não tem a mesma política de negociação com as concessionárias.
Olha, essa é uma questão que a gente encara com muita frieza. Nós temos que dialogar e conviver com o poder que esteja, o poder reinante, vamos assim dizer, né? Nós já vivemos 8 anos, no famoso, os anos do abaixo acaba, que foram terríveis. Tivemos que entrar na justiça, ganhamos tudo na justiça, o que comprova que nós estávamos certos, né? Porque a justiça não vai dar vitória para quem tá errado, né? E então, tivemos o problema com o governo que lançou o programa, que tomou ato unilateral de redução das tarifas em 50%, depois ganhou a eleição, daí as tarifas acabaram voltando, porque nós entramos com uma ação, falam que houve acordo, não houve acordo nenhum. Nós entramos na justiça e o governo ia ter que indenizar tudo, né? Então, ele disse, bom, não tem dinheiro para isso, então vamos reacomodar o programa, né? Mas não existe, assim, vamos dizer, nenhum problema com relação ao trato com o governo. Seja o governo que for, do partido que for, nós vamos ter que continuar tratando em cima de um contrato que é claro, é transparente, né? Nossas ações também são totalmente transparentes, mas claro que os grupos econômicos que são sócios dessas empresas, eles também têm suas tratativas com pessoas do poder público, né? Mas nada que seja que sofra com interferência política. Então, por exemplo, com o atual governo, o diálogo é franco, aberto, é uma coisa fácil de fazer. Mas só que nós estamos consertando um passado de 8 anos onde os contratos foram totalmente maculados, né? Por exemplo, a concessionária é obrigada a ter o projeto de qualquer obra, qualquer coisa que ela vá fazer, desde que seja a reforma de um acostamento, o projeto tem que ir para o DR, que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, e ser aprovado. Então, a concessionária muitas vezes entrava com um pedido desses, o órgão tem 45 dias para responder. Em não respondendo, a concessionária pode
executar.
Só que, muitas vezes, nessa época, o que acontecia? Ela esperava os 45 dias, eles não respondiam, ela executava, eles vinham e multavam. E aí virava uma guerra de multas administrativas e tal. Então, as coisas foram feitas intencionalmente para prejudicar os contratos. Isso que está levando ao atraso nessas revisões atuais, que nós estamos ainda finalizando a discussão do reequilíbrio dos contratos por essas máculas, vamos assim dizer, dos 8 anos. E aí agora nós vamos começar a conversar com o governo, ver que intenções ele tem para frente, que obras novas eles pretendem impor, e aí discutir de que forma fazê-lo, né? Porque é uma coisa que aí são decisões governamentais, né? E aí também entram os aspectos políticos, mas a gente não discute isso. A gente cumpre o contrato e obedece.
Contratos muito longos, claro que implica, no caso, quando você tem mais de 3 décadas de um contrato, implica em mudanças de uma malha rodoviária de uma região. Quer dizer, a economia paranaense já não é mais a mesma de 1998, tem uma série de coisas que já não acontecem mais, as cidades cresceram, alguns trechos de rodovias, é o caso de Maringá, por exemplo, tem a Avenida Colombo que está dentro da cidade, a discussão de transferir a concessão para um contorno da cidade. Isso deve acontecer em várias situações. Existe uma discussão, um projeto futuro? Existe também a possibilidade de extensão dessas concessões? Como é que está a negociação em relação às mudanças de quantos contratos existiam e de um Estado que já não é mais o mesmo? Como é que se avalia isso dentro das concessionárias e na discussão com o governo?
Pela experiência que nós temos de operação dessas rodovias já há 17 anos, aí 24 horas por dia, nós já apresentamos diversas sugestões para o governo. Mas como implicam em obras novas E uma discussão também de como mexer no contrato para fazer isso, porque em muitos casos pode precisar prorrogação, no outros pode ter que mexer na tarifa. Então, tudo isso está em andamento. Mas só vai acontecer essa discussão após o término da fase de discussão do reequilíbrio. Porque enquanto você não equilibrar o contrato, você não sabe como projetá-lo para frente. Então, nós estamos fazendo essa fase agora. Mas existem ideias apresentadas pelas concessionárias, sugestões, como ideias do governo, da forma como ele pensa, como ele planeja o crescimento, como ele vê o crescimento do Estado. Né?
Novas concessões estão surgindo em novas rodovias. Alguns falam, inclusive, de novas concessões em trechos que hoje são administrados ou pelo governo estadual ou pelo governo federal. As concessionárias que atuam hoje no Estado servirão de parâmetro para essas novos contratos? Existe uma discussão de uma expansão de áreas de atuação das concessionárias? Elas têm interesse em fazer, entrar na disputa de novos trechos?
Sim, os grupos econômicos que estão presentes nessas concessões no Brasil inteiro, que hoje nós temos 55 concessionárias de rodovias no Brasil todo, né? Eles têm interesse, estão participando dessas novas, né, novos lotes de concessão que o governo está lançando, e outras situações serão lançadas na forma de PPP, como existe esse projeto aí da 323 aqui na região, né, que a construtora Odebrecht apresentou interesse e fez o projeto. Foi motivo de audiências públicas, essas coisas todas, e agora ele vai para a concorrência, né? Então, algum grupo econômico vai ganhar isso. Não necessariamente, porque a PMI, que é o projeto de manifestação de interesse, não implica que aquela empresa ganhe. Então agora vão concorrer, vão fazer um leilão para ver quem leva. E aí tem que ter a participação do governo, porque na PPP entra o ente privado, mas o governo tem que garantir aquela tarifa. Para a tarifa não ficar muito alta, o governo vai ter que pagar para a concessionária uma parte. E aí entra um conflito político, que tem partidos que não aceitam isso, mas eu acho que vai se superar isso aí, porque é necessário. Você só pode fazer concessão quando você tem um fluxo alto de veículos. Senão você não consegue. Com uma tarifa módica, você não consegue fazer o programa. Então eles têm que fazer a PPP mesmo.
Vou fazer uma pergunta em duas, que estou com o tempo bem apertado, mas uma última pergunta. A parceria público-privada, que é inclusive o que está sendo colocado agora na 323, se fosse feito em 98 desse estilo, a tarifa seria menor? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se nós tivéssemos hoje, fazer uma comparação da tarifa no estado do Paraná com as outras tarifas do país, em que lugar a tarifa do Paraná ficaria?
Olha, dentre as mais baratas tarifas do Brasil, nós estamos em segundo lugar. Dos programas feitos estaduais em 1998. Né? Então, nós estamos com uma tarifa bem razoável. A história da tarifa do Paraná ser mais cara do Brasil foi uma sonora mentira política sempre. E que continuam falando, mas isso a gente prova. Podemos mostrar a tabela de tarifas e qualquer pessoa vai ver que isso não é uma verdade, né? E com relação aos valores de pedágio de uma PPP ou da concessão comparativamente, hoje com certeza os valores são mais baixos, porque a taxa interna de retorno necessária para sustentar o programa, ela é mais baixa porque a situação econômica é diferente daquela época. Né? Então, nós temos visto aí empresas ganhando a licitação com taxas de retorno na ordem de 8,5%, 9%. Nós chegamos a ter taxas de retorno perto de 20% na época, que era a necessidade. Senão o investidor não ia correr o risco de botar suas propriedades, seu capital num negócio que não garantisse o retorno necessário, né? Nós não vamos tirar o dinheiro da poupança para investir numa coisa que a gente não sabe se vai dar certo, né? O investidor pensa da mesma forma.
Deixa eu aproveitar bem rapidinho uma pergunta. Se fosse feita uma renegociação para extensão dos contratos em formas de PPPs, ou mudasse um pouco as regras muito próximas dessa nova forma, seria um ponto de partida interessante para uma negociação?
Esses programas atuais que têm fluxo de veículos, não valeria a pena fazer a PPP, porque ele pode se viabilizar com tarifas menores, tendo um prazo grande para a execução das obras, ele pode se viabilizar com tarifas menores, sem precisar ser PPP, uhum. E o Estado não precisa botar nada. Mas precisa prorrogar os contratos. Né?
Sr. Joaquim Nazo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, eu sei que o assunto é complexo, mas tentei explicar da melhor forma possível.
Acabei de conversar com o diretor regional da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, Paraná e Santa Catarina, João Quiminazzo Neto. Conversamos um pouco sobre as concessões, a CP dos pedágios, comparações do pedágio no Paraná com o resto do país.